você. Tudo isso foi feito pra mim e você. Simplesmente pertence a mim e você. Então vamos rodar e ver o que é meu.
Olá, tudo bem? Eu, Paulo Henrique Tamborim, amigo cada semana da Rebel Week, para desejar à família Metrópolis um excelente dia, um dia lindo, um dia lindo. E esperando ansiosamente pelo domingo e a continuidade da torcida pelo nosso título Hexa, que venha.
Bem,
torcida brasileira a todo vapor. Lucão, me coloca na promoção do Nazor, também quero comer também sushi, comemorando ainda a última vitória do Brasil.
Aí.
Vamos que vamos. Bom dia, boa vitória. Tarde, boa noite, boa sorte.
Olá, Henrique, tudo bem? Tamborim,
eu, Paulo Henrique Tamborim.
Já foi, já.
Bom dia, no loop aqui. Bom dia, Lucão, passei pelo Helio Prates, Lucão. Já tô aqui na pista nossa estrutural, tudo 104.1.
Ah, ainda tá bom por aí.
Rolou rádio Taxi Zero aí, aí é sonzeira. Agora rola pra gente aí, chique, Blue Times. Lucão, os caras vão ficar doidos comigo aqui nesse programa, Lucão. O outro acabou de abençoar e falou que eu não entendo de futebol. Aí o cara pegou pesado, hein? Falar que eu não entendo de futebol.
E de música?
Aí é demais. Lucão, esse jogo da Noruega com o Brasil na Copa de 98, se eu não me engano, foi um jogo que uma câmera de um país da Europa aí pegou um pênalti do Júnior Baena no atacante da Noruega. Nem a câmera da FIFA pegou isso aí.
Olha aí, olha aí.
Então é isso, Lucão. Um abraço, bom dia.
Bom dia. Dia você estuda tudo, faz a sua parte. Depois aproveita as férias, aproveita tudo. E depois vem aqui contar as aventuras pra gente, hein?
Bom dia, Lucão. Bom dia, Serrada. Aqui é Isabela de Sobradinho.
Oi, Isabela.
Lucão, tô indo pra escola, me manda
ainda
estuda
tudo. Fechar o
semestre. Hoje eu vou receber as notas da minha prova.
Olha aí, foi bem, né? Foi
Lucão,
bem.
Eu quero muito ganhar esse negócio da comida japonesa,
comida
Lucão.
Japonesa, você gosta também?
Por favor, eu gosto muito de comida japonesa,
ah,
Lucão.
Legal.
Manda estudar tudo pra mim, Lucão. Qual é a rádio, Lucão?
Qual é a rádio? Vamos lá, Isabela, estuda tudo! We'll be right back.
bom dia, Metrópole.
Bom dia.
Tô avisando aí, EPTG tá carregada.
Ih,
parada, olha, EPTG, hein?
Parada, EPTG,
vamos que vamos.
Momento.
Bora, Brasil.
Vamos lá, seguindo rumo ao Hexa. EPTG, parada, atenção você no fluxo, hein?
Lucão, menino lindo, meu camisa 10. Aí, Wilson de Itaguá, beleza, Lucão? Lucão, Hélio Prates, uma uva.
Opa,
olha. É uma cereja, não sei que ainda não passei por lá. Lucão, nós já comemos sushi e eu acho que nós vamos comer um bacalhau domingo, hein?
Aí!
Bota fé?
Bota
1-0, gol do menino Ney, um abraço.
Do menino Ney, é. Basta, basta, 1-0, basta, a gente segue em frente.
Eu não quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça provar.
Rádio Metrópolis.
Cerrado, é o bom Fernando dia. De Águas Claras.
E aí, Fernando?
Eu levei Paloma e Lázaro nas
já
escolas, hoje eles têm prova.
Aí, acerta aí
de ontem.
Ah, estudaram.
Mandou acerta tudo aí pros dois.
E dizer Paloma aí que e Lázaro, acertem
vai
tudo.
Corinthians e vai Brasil.
Aí sim.
E alguns que dizem que sabem muito aí de futebol aí, sabe tudo. O Brasil já não tava eliminado não na Copa?
Não,
não é excelente não. Seleção, mas tá aí brigando aí.
Ah, vamos lá,
tá certo,
vamos
Lucão?
Seguir. É aí.
Qual é a rádio? Qual é a rádio?
Qual é a rádio?
Nos coloca nas promoções rádio aí, Lucão.
Bora, daqui a pouquinho ganhador ou ganhadora no Vale R$300 em consumo no restaurante Nazo, comida japonesa. É, no clima, cantando e na torcida.
Rádio Metrópolis.
Rafael da Vila Planalto
e
falando.
Aí, Rafael, beleza?
Na frente do Guará, tá saindo do Guará, indo, voltando pra Vila, deixar o filhote aqui no trabalho. Tudo tranquilo, né?
Tudo tranquilo por aí, que beleza.
700.
Aí sim.
Só ouro, coloquei na. Na promoção do Japa. No Japa.
Aê!
Segunda-feira. Ele eliminou. Tá na hora de comer o Japa pra comemorar. Abraço.
Valeu!
Bom dia, Lucão!
Ô, esposa, criançada!
Se ainda dá tempo de participar aí da promoção do Nazu. Eu quero levar a senhora Esponja para comer um sushi.
Senhora Lucão. Esponja!
Grande abraço! Rádio! Rádio Metrópolis!
Rádio Metrópolis!
Participação com a gente hoje, que legal, bem-vinda Elis, e vai comemorar o aniversário de casamento na boa, tá levando vale R$300 em consumo no restaurante Nazo, comida japonesa, Elis Fernanda, telefone final 6611, bem-vinda, que seja a primeira de muitas participações com a gente aqui no Conexão, no Metrópolis Rádio Show, é que eles já estão por aqui, Estevão Damásio, James Costa, Josi Silva, Bárbara Michelini, Márcia Paravise, começando sim o Conexão Metrópolis.
Rihanna, good girl going bad. Take three, action. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And she flies are better. You know me, in anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. No thumbs to get out to the end.
Metrópolis, com Estevão Damásio, na Rádio Metrópolis.
8:01, tudo bem? Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Hoje é quarta-feira, 1º de julho. Tá no ar o nosso Conexão Metrópolis. Que venham os Vikings, Brasil e Noruega, de Haaland, domingo, 5 da tarde. Mas esse não é o tema, embora o tema de hoje também seja ligado à Copa do Mundo. Prestem atenção. Após a eliminação de Alemanha e Holanda, o jornal The New York Times sugere mudanças na disputa de pênaltis. E pergunta, questiona, será que existe uma maneira melhor de fazer isso? Uma maneira mais justa? Um teste de habilidades mais adequado? Na publicação, alguns comentaristas sugerem, por exemplo, a retomada do gol de ouro, em que a equipe que faz um gol no tempo da prorrogação ganha e se classifica. Já teve gol de ouro, né? O outro traz uma possível disputa de cobranças de faltas em diversas localidades. Olha que loucura isso. Cobrança de falta, mais perto do gol, mais longe.
Ah, não.
De repente um gol a gol. Gol a gol, você já jogou gol a gol?
Já.
É bom, é bom. Além disso, há também a sugestão de reduzir o número de jogadores em campo. E aí o camarada diz o seguinte, ouvido pelo The New York Times. Reduzimos o campo à metade. Jogamos 5 contra 5, mais os goleiros, com 15 minutos para marcar. Após 15 minutos, trocamos de lado para que todos os torcedores no estádio possam ver bem o jogo. E jogamos mais 15 minutos. O placar final é o placar final.
Golzinho.
O que vocês acham? Vocês já acham pênaltis uma maneira justa? Acha que cabe, com todas essas mudanças já feitas pela FIFA, alterar também essa forma de classificação, quando até a prorrogação os times não conseguem sair do empate? Entra em contato conosco, 8220-1041, e quero a sua participação. Hoje você está concorrendo a um kit com produtos da família do sítio.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Primeiras informações, Maísa França. Bom dia, Maísa.
Oi, Estevão, bom dia a todos aí no estúdio. Meu primeiro destaque aqui no Conexão Metrópolis é pela EPNB, que está congestionada, sentido área central de Brasília. Aqui nas nossas câmeras, observo que o engarrafamento inicia próximo ao Riacho Fundo e se estende até o Núcleo Bandeirante. Nesse ponto, seguir pela cidade adianta o trecho. Isso porque as outras vias mais próximas também estão lotadas, tanto a EPIA quanto a EPT. TG no momento. Bom dia, torcedor. Comece o dia no ataque. Na TIM, trocar seu celular usado garante desconto na linha Galaxy S25. Bora marcar esse golaço. Consulte condições. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito mais. 8:05. A Polícia Federal realiza agora pela manhã a terceira fase da Operação Rentacar. Trata-se de um suposto esquema para desviar grana, recursos públicos relacionados à locação de veículos, custeada com verba parlamentar na Câmara dos Deputados.
Mudando de assunto, Michele Bolsonaro deixa a presidência do PL Mulher, diz que o momento é de cuidar do marido e afirmou que não quer mais confusão com o enteado, Flávio Bolsonaro.
Aliados, a ex-primeira-dama disse que não desistiu de candidatura ao Senado.
É, isso é interessante. Ontem tinha uma tese de que ela havia desistido da candidatura. Ela nega. Ela nega.
Aliados, ela disse que não desistiu, mas sim, ontem, inclusive, saiu notícia no portal Metrópolis de que ela foi demovida, né, dessa situação por Celina Leão e senadora Damaris Alves.
8:05. Enquanto isso, o pré-candidato Flávio Bolsonaro participa agora pela manhã de um encontro com lideranças femininas conservadoras, numa tentativa, claro, de fortalecer a interlocução com o eleitorado feminino.
Já o presidente Lula desembarca hoje na Bahia, onde deve cumprir 3 agendas, ao lado do senador Jacques Wagner.
Que saia justa, hein?
Pois é, esse vai ser o primeiro compromisso público conjunto desde que o parlamentar foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master.
O plenário do Supremo Tribunal Federal realiza hoje a última sessão do semestre antes do recesso forense.
Na pauta estão processos sobre mudanças na lei de improbidade administrativa e um balanço das atividades da corte. E aqui no Distrito Federal, a Câmara Legislativa aprovou o orçamento dos cofres públicos locais para 2027.
A estimativa de receita total, 75 bilhões de dólares. No texto também a previsão de nomeação de mais de 6 mil novos servidores. Tiro dólares por reais. Se fosse dólares, meu querido,
tava bom querida, demais.
A gente estava nadando de braçada.
É.
E a criação das regiões administrativas de 26 de setembro e da Ponte Alta também foram aprovadas pelo Legislativo do DF.
Recentemente, inclusive, promovemos uma enquete sobre essas duas novas regiões administrativas, 26 de setembro e Ponte Alta. Portanto, todos esses assuntos e, claro, muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Meu caro James Costa, já temos participações?
Rapaz, muita gente participando, viu, Estevão?
É mesmo?
É, vamos lá.
O pessoal não gosta de pênalti, não?
Vamos saber agora.
Bom dia, Estevão.
Bom dia.
Referente a essa forma aí das penalidades, poderia ter o seguinte, que eu acho que iria fazer o jogo ficar mais dinâmico e mais ofensivo. A equipe que marcar o primeiro gol, se o jogo acabar em empate, em 1x1, 2x2, 3x3, a equipe que marcar o primeiro gol, ela sai como vencedora.
É o gol de ouro.
É. Tá?
Na publicação do New York Times, alguns comentaristas sugerem que a FIFA retome o gol de ouro. Ela já tentou fazer isso. Prorrogação. Quem fizer o primeiro gol, acaba. Isso eu acho interessante porque você força ou incentiva a equipe a atacar. Porque tem time que na prorrogação quer levar para os pênaltis, né? Porque pênalti é loteria. Loteria e incompetência. Eu nem digo competência. Porque os pênaltis que a Alemanha bateu...
Horrível.
Eu vou te contar uma coisa, hein? Há uma tese, inclusive, de que jogadores alemães se recusaram a bater pênalti, hein? É. O capitão da equipe tentou convencer, mas teve 4 jogadores lá que não quiseram bater nem que a vaca tossisse. É, afinaram mesmo. Enfim, é uma boa discussão. Bárbara.
Bom dia, Estevão. Bom dia a quem nos ouve. Pois é, o orçamento do Distrito Federal para 2027 vem com um reforço importante para o serviço público. A Câmara Legislativa aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê uma receita total de 75 bilhões de reais no ano que vem e a possibilidade de nomear 6.545 novos servidores em diversas carreiras. Desse montante de dinheiro, 29 bilhões e meio de reais vão vir do Fundo Constitucional, com cerca de 15 bilhões e meio destinados à segurança pública, 8 bilhões e meio à saúde e 5 bilhões e meio à educação. Um anexo da LDO reserva 1,7 bilhão de reais para gastos com pessoal, incluindo contratações, criação de cargos e reajustes salariais. Entre as previsões estão 1.800 professores para a educação básica, novos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da vigilância ambiental e reforço em áreas como segurança, trânsito, fiscalização tributária e defensoria pública. As nomeações, porém, dependem de confirmação do governo em 2027, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Estevão.
É, não tem nada que tenha sido colocado nesse contexto relacionado ao escândalo do Master. Esse empréstimo que o GDF ainda está tentando conseguir, teve o aval do Legislativo, mas ainda tem muita polêmica sobre eventuais cláusulas desse empréstimo que inibiriam, impediriam novas contratações, né?
Novas contratações.
Tem muitas dúvidas aí.
Isso, exatamente, Estevão. Concursos, reajustes salariais, mas aqui está prevendo tudo isso.
Pois é.
Com essa ressalva, viu?
que as nomeações dependem de confirmação do governo no ano de 2027, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então está previsto, mas vai depender de como fica
realmente
o equilíbrio fiscal. Exato.
Vamos continuar acompanhando. Obrigado, Bárbara, pela participação. Daqui a pouquinho, Josi, daqui a pouquinho, Márcia Paravis. Mas antes, mais duas mensagens, gente.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bom dia a todos.
Bom dia.
Rapaz, pessoal, aí tem umas ideias loucas, né?
Ah, é o New York Times.
Talvez a melhor forma é apitou, o jogador tira a chuteira, faz um golzinho e resolve no golzinho. Ganhando no golzinho, passa na fase de mata-mata da Copa.
Daianísio. Ou então o cara coroa.
É. Bom dia, pessoal. Da Metrópolis. O Wilton aqui, do Lago Azul, Goiás.
Fala, meu querido.
Eu queria saber quando é que vai aprovar essa lei aí.
Qual?
Da licença paternidade pra aumentar os dias. Meu filho tá para nascer e eu quero ficar mais dias em casa.
Se não me
diga aí, valeu!
Se não me engano, a partir do ano que vem.
É mesmo? Vamos checar
isso. É progressivo.
Isso.
Eu só quero saber se ele quer ficar pra assistir a Copa ou pra ajudar a mulher.
Ah, acho que é pra ajudar a mulher.
Responde aí.
Pra curtir o rebento.
Ó, vai ser pra ele a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Ou seja, ele que
ele
o filho
vai
tá
pegar.
Pra nascer, não pega.
Não vai pegar, não. Ei, faça outra, então, encomende outra ou outra.
Aí vai ficar assim, Estevam, 2027 passa pra 10 dias, porque atualmente são 5 dias, em 2028 passa para 15 e em 2029 passa para 20 dias.
Opa,
mas
isso
é
aí.
Aquilo que você falou, tem que ficar para ajudar ali a mulher, né,
claro.
Gente, com recém-nascido. Mas a animação dele parece que é para isso mesmo, a gente fala numa brincadeira,
sim,
tá feliz aí com a chegada do herdeiro. Sucesso.
Sucesso para você, meu querido. Márcia Paravise.
Estevam, bom dia ouvintes. Olha, a discórdia entre a família Bolsonaro ganhou um novo capítulo. Porque a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou ontem que vai deixar a presidência do PL Mulher. Em nota, ela afirmou que a decisão foi tomada após conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e comunicar o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Segundo Michele, o objetivo é se dedicar integralmente aos cuidados com o marido e com a filha. A saída ocorre, a gente lembra, Estevam, você e os ouvintes, em meio ao desgaste provocado por um desentendimento público com o senador Flávio Bolsonaro. Michele afirmou ter sido desrespeitada durante uma conversa sobre articulações políticas no Ceará. Skinner preparou a força do enteado como um sinal de que a ação dela...
Ô Márcia, vamos refazer a ligação que tá picotando, tá comprometendo a mensagem. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com a Márcia, daqui a pouquinho o Josi Silva, antes, mais uma presença aqui de ouvinte.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Rapaz, essa enquete aí, hein? É, os americanos não sabem de nada, moço. New York Times lá, que porcaria nenhuma, moço. Os caras jogam com bola oval, os caras não entendem nada, não sabem nada,
americano,
não sabe nada. São os fracos, moço. Negócio de... A emoção é os pênaltis, meu amigo. Eu gosto de ver o coração batendo, forte. Americano não sabe de nada, moço. Manda eles ir pra lá, caçar o que fazer, jogar a bola oval deles pra lá. Bom dia.
Bom dia.
Valeu, meu querido. 8 horas e 16 minutos. Eu adoro pênaltis. Mas
é emoção,
desde que o meu time não esteja envolvido.
É.
Eu gosto de ver pênalti dos outros.
Eu também.
Pênalti do meu time eu não gosto.
Mais
não.
Uma, vamos lá.
Bom dia, Rádio Metrópolis. Tudo bem com vocês? Ítalo Barreto falando aqui. Sobre a enquete aí, eu acho que os pênaltis devem permanecer sim. Questão de habilidade, precisão, treino, eu acho que não é uma forma injusta, não. Se tivesse que ocorrer alguma mudança, era tirar a prorrogação. Então, os caras batem 90 minutos aí direto, depois jogar mais meia hora, para depois bater pênalti. Acho que tinha que ser o seguinte, empatou ali no tempo normal, pênalti direto. Porque já vai logo, já acaba logo, não se prende a mais meia hora de jogo e já resolve o problema. Bom dia, bom dia.
Tá, Ítalo.
Legal, o Ítalo sugere acabar com a prorrogação.
É.
Terminou empatado, é uma boa também, vai pros pênaltis direto. Por que que nós trouxemos esse tema aqui? Porque o New York Times é um dos mais importantes jornais do mundo, não só dos Estados Unidos. Ele, após a eliminação da Alemanha e da Holanda nos pênaltis, sugeriu mudanças nesta forma de disputa. Fez algumas provocações. Será que existe uma maneira melhor de se fazer isso? Uma maneira mais justa? Um teste de habilidades mais adequado? A gente trouxe esse tema pra cá, ritmo de Copa do Mundo, né? A gente continua fomentando esse debate sobre novas regras para o futebol mundial. Vamos retomar o bate-papo com a Márcia Paravise. Márcia.
Estevão, nós tínhamos terminado ali a nossa intervenção falando sobre o desentendimento de Michele e Flávio Bolsonaro. Pois bem, nos bastidores, a ex-primeira-dama chegou a ameaçar a deixar o Partido Liberal durante uma reunião com Valdemar Costa Neto. Após o encontro, seguiu para o Palácio do Buriti, onde se reuniu com a governadora Celina Leão do PP e com a senadora Damares Alves do Republicanos. As duas pediram que Michele não deixe o PL. Segundo aliados, Michele foi convencida, então, a adiar, por enquanto, nos bastidores, ela não decidiu ainda se vai deixar ou não, mas adiar a desfiliação e deixar apenas a presidência do PL Mulher. A estratégia é manter a candidatura dela ao Senado pelo Distrito Federal. Para Celina Leão, a candidatura de Michele é considerada fundamental para fortalecer o projeto de reeleição ao governo do Distrito Federal nas eleições de outubro. Bom, a gente vai acompanhar, claro, os próximos capítulos, enfim, dessa decisão da primeira-dama de deixar o PL e agora pensando em trocar de partido, Estevão.
É, provavelmente, acho que ela não vai desistir da candidatura ao Senado, mesmo porque, como bem pontuou a Márcia, para o projeto de Celina Leão continuar no Palácio do Buriti, a candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado pelo DF é fundamental, é estratégica. Se ela vai trocar ou não de legenda, aí já é uma outra coisa, né? Mas a candidatura ao Senado, acredito que ela vá manter. Trânsito com Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, nosso destaque agora é a BR-020, que está congestionada sentido área central de Brasília. Para você, motorista, e do outro lado, se localizar melhor, o engarrafamento começa logo após Sobradinho. Nesse ponto, a via marginal, apesar dos impactos desse trânsito lento do horário de pico, ainda assim facilita a chegada ao Colorado. Além disso, nestas imediações, quem sai da Fercaol pela DF-150 encontra bom fluxo. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Claro, muito mais. 8:20. José Silva.
Oi, Estevão, muito bom dia para você e para todo mundo. Olha, após críticas, o senador Romário, do PL pelo Rio de Janeiro, anunciou que vai devolver aos cofres públicos o seu salário de parlamentar referente ao período em que está nos Estados Unidos para trabalhar como comentarista na cobertura da Copa pela Cazé TV. Ele declarou ter enviado um ofício à presidência do Senado abrindo mão da remuneração e justificou que não pediu licença do cargo para poder participar de votações importantes, como a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Vamos ouvir a fala do senador.
O dia da votação ainda não foi marcado por esse compromisso que assumi, presidente, de votar favoravelmente essa matéria. É que eu decidi não tirar licença do Senado nesse período que estou acompanhando a Copa do Mundo. A tecnologia moderna permite que eu me conecte por vídeo, como estou fazendo agora, e dê o meu voto, o que eu considero muito importante. Os compromissos e as posições políticas são o que realmente importa e não onde cada um esteja fisicamente. Eu queria também esclarecer, senhor presidente, que voluntariamente abri mão do meu salário por todo o período que estarei acompanhando a Copa. Fiz isso através de um ofício à presidência do Senado. Não receberei salário desde o primeiro dia da Copa e o que for pago será devolvido aos cofres públicos.
Olha, eu não sei quanto que ele ganha na Cazé TV, mas o salário
muito,
bruto...
Muito.
Será que é mais do que como senador? Como senador, 46.
Ô, Josi, você acha que o Romário aceitaria o convite da Cazé TV pra ganhar só, entre aspas, 40 mil reais?
Acredito que não, mas como senador, 46 mil
reais.
Pois
é, 46 mil reais, você acha?
Pois é, acho que não. Então. Olha, Estevão... Gostaria de saber quanto ele ganha, mas não consegui essa informação. Mas enfim, após o pronunciamento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que Romário tem sido vítima de agressões.
Nossa, coitado.
Olha,
do Romário.
Aspas, Vossa Excelência está honrando o Brasil, como sempre honrou, como tá. Nosso ídolo, nosso campeão da Copa do Mundo.
Sim.
E como senador reeleito pelo Rio de Janeiro, fecha aspas.
Tá honrando, tá fazendo comentários na Cazé TV.
Mas
ele tá me honrando.
Mas ele não tinha, como ele falou, não tinha pedido licença, não tinha falado antes que devolveria o salário, mas a gente viu que nos últimos dias ele se viu ali pressionado de uma certa forma,
não,
né?
Muita... Gente, não é possível. O mandato de senador vai para os Estados Unidos fazer comentário de TV, exercendo o mandato de senador. Era melhor ter pedido uma licença. Porque dá essas explicações tapafúrdias que ele deu.
Ele disse que ele que quis devolver o dinheiro.
Ele quis devolver. Agora eu tô mais
tranquilo. De livre e espontânea
vontade. Devolver. Ele usa a tecnologia a favor dele. Qual o problema dele votar na... Se houver a votação da 6-1, que eu acho que não vai haver tão cedo, né? Só depois do recesso. Mas qual o problema dele votar online? Fazendo os comentários que ele tá fazendo...
Aqui a gente não pode, né, Estevão? Durante o expediente, a gente não pode trabalhar
baixinho.
Em outra empresa.
Você driblava tão bem, mas com esses argumentos aí, você não conseguiu pelo menos me driblar, não, viu?
Olha,
acho melhor você devolver essa grana mesmo, ganhar o que você tá ganhando aí na Cazé TV e depois voltar para o Brasil.
É cada coisa que a gente vê,
quem
viu?
Sabe com o Hexa, né? Quem sabe com o Hexa. Tá difícil, mas você viu que a França tá jogando?
Rapaz, demais, hein? Meu
Será?
Deus.
Ainda bem que a gente só vai cruzar caso cheguemos à final, só vamos cruzar com os franceses no jogo derradeiro da Copa, hein?
Uhum.
E se cruzássemos com a França antes, não sei não.
Já era Brasil.
Mbappé, Dembélé, não sei o quê. Eu prefiro o Haaland.
É,
o Mbappé, inclusive, ele empatou com o Messi na artilharia da Copa após os gols contra a Suécia.
Tá jogando demais. Fez dois gols, 3-0 França contra os suecos. E o México ontem atropelou o Equador, matou a fatura no primeiro tempo, 2-0. Jogou muito o México, hein? Tem brasileiro temendo mais o México que a França.
Pior.
Vamos voltar a conversar com o nosso ouvinte.
Bom dia, Estevam.
Bom dia,
Andada,
tudo bem?
Bom dia.
É o choro dos perdedores, né? O ego deles é muito grande, man. Ele perdeu, agora quer justificar o fracasso? Joga a bola que não passa por isso. Bom dia.
É isso, Alemanha e Holanda, se jogassem bola, se fossem eficientes no tempo normal, na prorrogação, não perderiam nos pênaltis, né?
É isso aí.
Mais um.
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Bom dia, Rádio Metrópolis.
Bom dia.
Meu nome é Gleibe, eu falo de Vicente Pires.
Fala, querido.
Com relação a essa, querer mudar a regra do futebol, eu acho que quem pensou nessas ideias aí são pessoas que nunca jogaram futebol. Nós temos 120 minutos para resolver a partida, que é 90 do tempo regular, mais 30 da prorrogação. Se não se resolveu nesse tempo, é pênalti, não tem pra onde correr, infelizmente.
É isso
Eu
aí.
Também não acho o pênalti muito justo, mas não resolveu em 120 minutos. Tem que ser pênalti. Um abraço e me coloque na promoção.
Valeu, meu querido. 8 horas, 25 minutos. Bárbara Michelini. Sabe que me deu uma dúvida com relação ao seu sobrenome? Olha que loucura.
Tô pensando
nos
pênaltis. Qual que vem ao nome?
Vai lá.
Não pode falar nada.
Deixa quieto.
Eu tô sensibilizado aí com as justificativas do Romário.
Lembra da goleira da seleção brasileira? Ela também se chama Bárbara Michelini.
Também?
Nunca mais você vai errar.
É, pois é.
Uma mulher lindíssima, inclusive, negra, dos olhos claros. Linda.
Ah, é, realmente. Agora tô me lembrando dela.
Mudando de assunto, Estevão, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou a criação dos Centros Regionais de Apoio Psicológico e Jurídico a Mulheres Vítimas de Violência, que vão funcionar 24 horas por dia. Esse projeto, de autoria do deputado Hermeto, prevê unidades com atendimento especializado, humanizado e integrado para mulheres em situação de violência doméstica, familiar ou de gênero. Esses centros vão oferecer acolhimento imediato, suporte psicológico individual ou em grupo para recuperação de traumas e assistência jurídica gratuita, incluindo orientação, acompanhamento de processos e pedido de medidas protetivas a qualquer hora. Essas estruturas vão ter equipes multidisciplinares em plantão, articulação com saúde, assistência social e segurança pública, sigilo absoluto e ações educativas. Os centros vão ser instalados nas regiões administrativas com maior índice de violência contra a mulher. Esse texto foi aprovado e segue agora para a sanção da governadora Celina Leão. Lembrando, Estevão, que já existe a Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, mas para serviços específicos, como atendimento da Defensoria e do Ministério Público, o horário é de segunda a sexta, das 9 às 17, é restrito. Então, talvez essa seja a diferença e o que vai possivelmente trazer também um benefício para essa mulher que é vítima de violência aqui no DF.
É isso aí. Antes do intervalo, olha só essa informação. Os noruegueses estão super otimistas. Apesar do Haaland ter dito que as chances são pequenas de vencer o Brasil, de eliminar o Brasil, a imprensa da Noruega está em polvorosa. Tem um site norueguês aqui, que eu não vou me atrever a falar o nome, eu não sei a pronúncia, eu não falo norueguês, o que, que eu vou fazer? Mas o site escreveu que o Brasil está tremendo.
Oh, meu Deus.
Você está tremendo?
Eu estou, mas é de frio.
Aqui está gelado.
Dá muito.
De acordo com a publicação, a Noruega mostrou capacidade de vencer qualquer adversário graças a seu poderio ofensivo de elite.
Tá seguro?
Olha aí.
Meu Deus, vai ser otimista assim lá na Noruega, hein?
Se bem que historicamente, né? O Brasil tá arriscado, que nunca ganhou.
Eu não vou arriscar, porque da última vez...
É melhor.
Eu fui até meio prepotente. Foi. Eu falei, olha, se nós estivermos temendo o Japão, é melhor voltarmos.
Japão então não vai fazer nenhum gol.
Então não vou repetir que se estivermos com medo da Noruega, é melhor a gente voltar pra casa, tá?
Eu acho que a Noruega é mais tranquila que o Japão.
Eu lembro de uma frase que você disse, eu ia até comentar no programa. Ah, gente, mas vocês estão com medo do Japão.
Eu falei isso mesmo.
Eu falei, olha, não subestime.
Então eu vou repetir isso agora. Gente, vocês estão com medo da Noruega? Pelo amor de Deus.
Toninho Pop também, é 4-1.
De cabeça assim.
Vamos sair pro intervalo. Se tiver medo, com medo da Noruega, vamos sair pro intervalo.
Bora.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, Pedro?
Boa tarde, meus amores, ótimo.
E você, um querido amigo? Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, boa tarde, Kátia, boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos à Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, segunda a sexta, às 15h.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis. Faça faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte.
Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
Semana Secomper começa todo dia 30 do mês e participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs. Confira. Na quarta, verde, laranja, pera ou melancia, quilo 1,48. Abóbora japonesa ou batata doce, quilo 2,78. Tomate salado ou abacate, quilo 3,98. Maçã nacional, quilo. Uva black com buca, 500 gramas, 5,98. Açúcar cristal imperial, 5 quilos, 9,99. A cada R$50 em compras, ganha um número da sorte. Pagando com Voon, aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite.
Rádio Metrópolis.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Goleada de prêmios Sobradinho Carnes, confere aqui. Coxa com sobrecoxa, 6,99 o quilo. Linguiça suína seara, 14,99 o quilo. Costela lindinha, 18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Estamos de volta, 8 horas 31 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos colocar no ar uma entrevista muito interessante. Você sabia que nós estamos numa nova fase da aplicação da inteligência artificial? Que é uma prova? A China vai dar RGs digitais para todos os robôs humanoides do país. Eles terão identidade. É isso mesmo, Bárbara?
É isso, Estevão, e são muitos, viu? Eles estão querendo dar um histórico daquele robô, né? Tudo que passou, atualizações, pra que serve, se mudou.
Vai ter RG o robô humanoide.
Vai ter RG. É.
Ah. Mais participações.
Bom dia, Estevão, bom dia, bancada. Robson, motores e aplicativos. É, sobre essa enquete aí, pra mim não teria que haver mudança nenhuma, não, porque eu vi o jogo da Alemanha. A Alemanha foi muito incompetente também.
Foi?
É, o time joga muito pra trás, né? Então, eu acho que não tem que haver mudança, não. Eu vi o jogo da França, que jogo lindo o jogo da França, viu? Ontem a França deitou na Suécia. É, a França tá brincando de jogar futebol, entendeu? É, me lembrei um pouco da época do Brasil em 2002, o último campeonato, né? Quem viu aquele campeonato, viu o Brasil ser campeão, dificilmente vai ver uma geração daquela e vai ver o Brasil ser campeão de novo, porque, vou te falar, a França tá jogando muito, tá assustando, viu, da maneira que os caras estão jogando, os caras estão brincando de jogar futebol, viu, Steve? Hoje você vê a França jogando e vê o Brasil com Casemiro, Danilo e companhia limitada. Fica triste, né? Que a França tá jogando o que o Brasil jogou antigamente, né?
Aí
hoje o Brasil não joga futebol
muito jovem,
agradável,
né?
Então é isso,
jovem.
Bom dia.
O time da França é muito jovem, bom dia. E se o Brasil quiser conquistar o Hexa, vai ter que passar por Argentina e França, que na minha opinião, são dois candidatos a estarem na final de novo. De novo, a última Argentina venceu a França. E esta final tá pintando Argentina e França de novo. Porque nós só pegaremos a Argentina caso avancemos na semifinal. E só pegaremos a França, consequentemente, se avançarmos também na final.
Uma final entre Argentina e França, hein? Será que dessa vez da França?
Provavelmente. Eu acho que a França que hoje está melhor que a gente. Tá melhor. Mas enfim, mais uma participação antes da gente voltar a conversar com essas duas senhoras que estão aqui.
Senhorita.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada da Rádio Metrópole. Tudo bom?
Tudo bem?
É, primeiramente, boa quarta-feira. Uma quarta-feira abençoada para todos.
Amém.
Para você também.
Em relação à enquete que acabou de sair, olha, futebol é diversão e emoção. E disputa de pênalti parece justo. O importante é que as regras sejam estabelecidas antes, para que o time que está ali jogando e tal consiga se adequar e se preparar para o tipo de disputa que é colocada. Quem está em Copa do Mundo sabe que tem pênalti. Tem que treinar pênalti horas. E é assim que funciona.
É,
tá bom?
Isso aí, depois, valeu, meu querido.
Acabe logo. Pra gente começar a falar de problema de novo.
Falar de problemas.
Escândalo do Master. Pra gente mostrar do que a gente é feito aí. De alegria e de tristeza. Um bom dia, uma boa semana a todos.
Aí, Rafael Sardar.
Valeu, Rafael. Você tá nos acompanhando, Rafael.
E ele tá. Você viu o linguajar dele adequado?
Não, mas.
Estabelecer.
Não é que estejamos vivendo a Copa do Mundo que o mundo poliana tenha se instalado aqui no estúdio.
Não, jamais.
Você acompanha diariamente. Não deixamos de falar de problemas de operações da Polícia Federal, de escândalo master. Não deixamos de criticar, quando é o caso, de forma embasada e responsável, o GDF, elogiamos também. Então a gente não está falando só de Copa do Mundo, não. Mas em termos de enquete, hoje eu achei interessante trazer esta polêmica suscitada pelo The New York Times, que após a eliminação da Alemanha e da Holanda, sugeriu mudanças na disputa de pênaltis, argumentando o seguinte: poxa vida, será que existe uma maneira melhor para fazer isso? Será que existe uma maneira mais justa? Um teste de habilidades mais adequado? Questiona o texto do The New York Times. Na publicação, alguns comentaristas sugerem, por exemplo, a retomada do gol de ouro. Esse gol é o seguinte: a equipe que faz um gol no tempo da prorrogação ganha. Fez o primeiro gol na prorrogação, ganha. Já teve isso, não sei por que não continuou. Um outro comentarista ouvido pelo The New York Times sugere uma possível disputa de cobranças de faltas em diversas localidades. Para mim é piada. Além disso, há também quem sugira reduzir o número de jogadores em campo na prorrogação. É. Só jogam metade do campo, 5 para cada lado, mais os goleiros. Eu sugeriria o gol a gol. Gol a gol, só o goleiro.
Aí.
Um goleiro tentando fazer gol no outro.
Legal.
Legal.
Mas como é que funciona isso, Estevam? Eles ficam parados?
Não, você nunca jogou gol a gol? Você não teve infância, não?
Não, essa daí não. Olha que eu joguei bola, tá?
Você chuta a bola pro gol,
sim,
tenta marcar. E em algumas regras de respeito que o goleiro do outro lado não pode pegar com as mãos, né?
É,
tem que
não,
pegar com os pés.
Isso, tem que, com os pés. Tem que...
Com o peito, sei lá.
Exatamente.
Tem que dominar a bola e chutar de novo.
Que dificuldade. Então, mas ficaria cada um no seu campo, no seu
mas
gol?
Isso é minha ideia, né? Ideia do...
Ah, tá.
É minha
Ele
ideia
tá
maluca.
Fantasiando.
Eu tô fantasiando. Você não teve infância, não?
Muita, muita infância.
Mas não jogou gol a gol?
Gol a gol.
Gol a gol, não. Eu joguei foi futebol de verdade.
É,
a jogada era taco na
lá,
chamada pra jogar lá no Gama. Porque na época havia, sim, um medo dos pais de deixar as mulheres jogar futebol. E eu não critico meu paizinho por isso. Porque na época, no Gama, eu morava no Gama, tinha muito estupro nas ruas. Então meu pai não deixava a gente andar livremente ali pelas ruas. E o futebol era uma das coisas que era, até então, recentemente, né, para homens. E meu paizinho não deixava eu jogar futebol. Entendeu?
Graças a Deus.
Mas...
o jornalismo ganhou uma grande profissão.
Peraí, tá? Que eu cheguei a fazer gol do meio do campo, tá? Cheguei a utilizar o uniforme do Dom Pedro II,
eu
tinha
acredito.
Juiz oficial, a gente ganhou o campeonato. Dá
Você
licença.
Tá pensando o quê, Estevam?
Bora, rapaz. Uma época que eu jogava futebol, não quer dizer que eu entendia de futebol e nem
mas jogava
entendo até hoje, mas jogava.
Mas eu acho que você é melhor como jornalista.
Muito obrigada.
Então, prossiga com a sua informação, Bárbara Michelin.
Oi, Estevam, um programa antigo parece que vai voltar aqui para o Distrito Federal. É o Pão e Leite. Ele está de volta com um novo nome e regras. A Câmara Legislativa aprovou esse projeto que cria o programa Alimenta Brasília Pão e Leite, retomando a distribuição gratuita de pão e leite para famílias em vulnerabilidade, inspirado numa política social do ex-governador Joaquim Roriz.
Me lembro.
Pois é, agora proposta pelo neto, Joaquim Roriz Neto. O benefício vai ser destinado a famílias inscritas no Cade Único, com renda per capita de até meio salário mínimo, que tenham crianças de até 7 anos incompletos ou idosos a partir de 65 anos. Cada beneficiário vai receber diariamente 1 litro de leite pasteurizado, enriquecido com ferro e vitaminas A e D, além de 2 pães franceses de 50 gramas. A distribuição vai ocorrer em restaurantes, cozinhas e padarias comunitárias, além de bancos de alimento com prioridade de compra e pequenos produtores rurais também e microempresários locais, com dispensa de licitação prevista na lei. Uma novidade é o subprograma Pão e Leite em Casa, que garante a entrega em casa às famílias que comprovarem dificuldades de locomoção após a avaliação do CRAS. Esse texto segue agora para a sanção da governadora Celina Leão.
Provavelmente a governadora vá sancionar. Né? É muito fácil você criticar e rotular um programa como esse como eleitoreiro. Afinal, né? Num ano em que estamos vivendo, repito, seria fácil fazer esse tipo de crítica, mas não me atrevo, porque eu me coloco na posição de pessoas que estão em vulnerabilidade. Exatamente por isso, uma proposta como essa tem um cunho social muito importante e estratégico. Mas tem que ter fiscalização. Especialmente nessa dispensa de licitação.
Exatamente.
Tem que ter fiscalização.
Por que já se dispensa assim de cara uma licitação?
E que o leite enriquecido e o pão chegue efetivamente nas mãos e nas bocas de quem precisa. De quem precisa.
Pois tem, você,
então, com essas ressalvas.
Você imagina que a gente ainda tem pais e mães que enviam os filhos para a escola para que eles possam
a merenda,
merendar,
de olho na merenda,
gente.
Exatamente.
Às vezes não tem o básico, sim, que é um café da manhã digno. Tem até um influenciador, vou puxar aqui o nome dele, agora não me recordo, que ele divulgou esses dias justamente um vídeo bem chateado da vida, porque o dinheiro que ele corre atrás hoje não tá dando para fazer as compras. E uma das chateações dele é que manda as crianças para a escola para comer e de repente é bolacha, alimentação e leite. Não é uma comida, né? É uma bolacha.
É um lanche.
É um lanche, né? No meu tempo tinha arroz e feijão, exato, carne moída, não sei macarrão, o que tá acontecendo hoje, né? Enfim, a preocupação dele é... E a alimentação que eu mando para a escola para comer... Não tá tendo nem lá. Então o cidadão, ele se sente menosprezado também pelo poder público em relação a essa questão.
O pai que não tem o que dar de comer pros filhos, meu Deus. Mais participações, vamos girar.
Bom dia.
Tudo bem?
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Acabei de passar pro Sobradinho ali, rapaz, o trânsito ali tá...
É mesmo?
Tá tenso, pesado. Mas não tem... Deu informação de acidentes, né? Referente aí a essa enquete... Aí acaba a emoção do futebol, né? Se tirar os pênaltis aí, o povo tem o que inventar, não, né? Americano, ele é bom, é de basquete, é de
futebol americano.
Na bolinha oval e no beisebol. Eles não entendem nada de futebol, não, moço. Tem que deixar pênalti. Pênalti que traz emoção. E pênalti não é loteria, não, hein? Pênalti eu não acho que seja loteria, não. Pênalti é quem tiver melhor concentrado, os melhores ali. Eu acho que tem que continuar.